Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Eu estou aqui, minha voz ficou em Atibaia. Então vou pedir para o Roger aí ajustar os agudos, para que vocês possam entender um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. E continuarmos a nossa meditação no estudo da Epístola aos Filipenses. Patrick falou para mim: não fica ansioso. Falar sobre ansiedade e não ficar ansioso é complicado, né? Mas é sempre bom estar na dependência de Deus, e essa ansiedade é de dependência. Então isso é ansiedade boa. Muito bem, eu gostaria então que os irmãos abrissem sua palavra no capítulo 4, versículo 5, final do versículo 5, nós vamos ler até o versículo 7. Mas antes, apenas pensando sobre o assunto, é interessante a gente ver que, por mais que avance a tecnologia, por mais que avance a ciência, por mais que novas vacinas sejam inventadas, tratamentos, coisas espetaculares sejam descobertas a cada dia, por mais conforto que a vida moderna possa nos trazer, por mais acesso à informação que a gente tem hoje em comparação a 100 anos atrás, né, hoje é tudo tão acessível, tão móvel em todo lugar, isso é, por mais que tenha tudo isso, com todo esse avanço, é incrível. A gente basta fazer uma pequena busca na internet para ver que existe um mal que aflige cada vez mais a população nos nossos dias. E isso sem discriminar homens, mulheres, jovens, velhos e até crianças, que é a ansiedade. É óbvio que eu não estou falando daquela ansiedade boa, né, que eu acabei de falar, aquela ansiedade normal de todo ser humano, na expectativa de ter o seu primeiro filho. Cadê a Carol? O neto, que chegou essa semana, a neta, né, perdão, a Lívia. Então aquela expectativa, todo mundo, a igreja esperando. Na terça-noite eu ia mandar uma mensagem para o Léo perguntando: e aí? É, mas depois, logo depois, já veio uma mensagem falando que a Lívia tinha nascido. É óbvio que eu não estou falando dessa ansiedade. Eu estou falando daquela ansiedade que nos consome internamente, que é considerada por muitos como a doença do século, um mal que vem se espalhando silenciosamente no meio da população, com níveis cada vez mais altos, mais elevados, que levam as pessoas a buscarem desesperadamente por remédios, por psiquiatras, por psicólogos, porque não conseguem viver ou conviver com essa tamanha ansiedade. É óbvio que alguns casos, sim, necessita sem dúvida nenhuma intervenção médica com remédio, e isso não é apenas recomendado, mas é necessário em alguns casos. Porém, o que chama atenção é o crescimento desse tipo de mal na nossa sociedade. Como isso foi crescendo, apesar da evolução da vida moderna, como isso foi aumentando entre as pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que atinge 33% da população mundial. O que eles chamam de síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade que as pessoas têm em com esperar alguma coisa, em obter alguma coisa, em ter alguma coisa. É impressionante esses números. E até o Brasil, né, um país tropical, hoje está meio chuvoso, mas clima bom, praia, né, um povo, entre aspas, pacífico, né, apesar de a gente ter muita violência, mas nunca fez tanta guerra, tranquilo, tudo isso. Pois bem, estima-se que no Brasil existem 18,6 milhões de brasileiros que apresentam alguma forma, algum transtorno de ansiedade. Já o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente vai mais longe e diz que 4 em cada 10 brasileiros sofrem de uma ansiedade patológica, que ultrapassa o limite do normal do ser humano e que pode desencadear em transtornos físicos e mentais. 4 em cada 10 brasileiros. E como a Igreja de Cristo está, né, faz parte desse mundo, está no Brasil, a gente pode pensar, talvez não nessa proporção de 4 para 10, mas de uma certa forma, nós também formamos parte dessa população de brasileiros, qual seria a porcentagem dentro da Igreja de Jesus Cristo, daquelas pessoas que sofrem com a ansiedade? Qual seria isso? Eu não sei quem assina o PAB aqui, quem não assina é uma propaganda para assinar os livretinhos. É bom porque a gente pode testemunhar, dar um folheto, mas a gente pode também ler, né? Não é proibido, quem assina o PAB lê. E no último veio um livretinho em que o autor, o título é Sobrevivendo às Tempestades do Estresse, muito interessante. Então quem assina o PAB, quem não assina, assine ou peça para alguém que assinou receber esse livrinho. O autor fala e descreve como que o estresse ou a ansiedade da sociedade na vida moderna impacta a vida dos nossos dias. E como toda a sociedade, inclusive a parte dos publicitários, todas as estratégias de propaganda são dirigidas para despertar em nós aquela ansiedade, aquele apetite para ter algo mais, para ter e buscar algo, buscar ansiosamente para ter algo, mais dinheiro, mais conforto, mais amigos, aquela roupa, mais emoções, mais trabalho, um trabalho melhor, mais segurança. Tudo isso é como que eles estudam para falar, olha, vamos fazer uma propaganda ou vamos fazer esse apelo para despertar essa ansiedade, esse desejo de ter algo mais. E justamente a ansiedade em relação ao futuro, deixar as coisas incertas para que as pessoas se apeguem às coisas materiais. Quando eu penso no texto que nós vamos meditar hoje, Paulo escrevendo aos Filipenses, eu tenho certeza que ele tem pleno conhecimento da vida daqueles irmãos. Ele tinha estado em Filipos, ele conhecia, ele sabia que Filipos, e os filipenses também sabiam, era uma colônia romana, ali na Ásia Menor, e era uma base do exército romano, onde então era comum as tropas passarem por ali para se prepararem, saírem para as guerras, voltarem das guerras, se recuperarem, fazerem seus exercícios. Era uma base do exército romano. E eu fico imaginando um cristão ali naquela cidade, recebendo a epístola de Paulo, imaginando essa mensagem sobre ansiedade. Eles com certeza podiam viver de uma forma ansiosos, preocupados. Talvez eles estavam preocupados se eles iam ser perseguidos, ou onde que eles iam se reunir no próximo domingo, ou será que eles iam poder fazer uma reunião de oração secreta? Será que eles viviam naquela ansiedade, na surpresa? Ou será que, por ser a base do exército romano ali naquela região, será que eles iriam ser atacados? Ou será que eles iriam ser privados de liberdades? Não poderiam talvez sair da cidade ou receber alguém que vinham para aquela cidade? Ou será que eles estavam ansiosos, talvez pela própria vida de Paulo? Paulo estava na prisão em Roma, esperando ser julgado o destino, e talvez esses irmãos estavam ansiosos para saber como que estava a situação de Paulo, ou talvez pelo irmão Epafrodito, que estava doente, que Paulo fala no capítulo 2, e o carinho que os filipenses tinham para com esse irmão. Talvez eles estavam preocupados, saber, puxa, será que ele morreu, será que ele se curou? Talvez deveriam ter muitos motivos de ansiedade, ou talvez até perguntas espirituais, como os vizinhos, os tessalonicenses, estavam ansiosos pela volta de Cristo. Paulo teve que escrever como seria a volta de Cristo. Talvez alguns filipenses, talvez estavam também ansiosos para saber da volta de Cristo. O que passava na mente dos filipenses para que Paulo aborde esse sujeito, esse assunto da ansiedade? E muito bem, Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele vai endereçar esse assunto, mostrando como devemos lidar, não extinguir, mas lidar com a ansiedade. Vamos ler então, a partir do final do versículo 5, diz assim: perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos falar aos nossos corações, nos nossos dias, ainda que vivamos numa sociedade que sofre com a ansiedade, com o estresse da vida moderna. Obrigado, Senhor, porque Tu queres falar aos nossos corações. E nós clamamos para que nós possamos aprender algo bem prático nessa manhã. Fale aos nossos corações, na vida de cada um aqui. Ajuda, Senhor, a descarregarmos e lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade do dia a dia, não apenas nesse momento aqui, não apenas um desejo saindo daqui, mas que seja uma realidade na nossa vida. Fale aos nossos corações nessa manhã. Abençoa a vida de cada um aqui. Em Teu santo nome. Amém. Sem querer fazer, e eu já mencionei isso na minha oração, um assunto teórico, né? Poderia falar, isso é muito teológico, muito teórico. Vamos reconhecer na prática o quanto que é difícil na nossa vida controlarmos a ansiedade no nosso dia a dia, quando estamos diante de circunstâncias e situações que fogem ao nosso controle, onde a gente não sabe o que vai acontecer, né? Até o país está numa situação dessa. Alguém aqui poderia fazer uma aposta, né? Quem vai ser o presidente daqui um mês? Ninguém sabe, impossível. Então tudo isso gera ansiedade, isso se reflete na economia, se reflete nos empregos, se reflete nas famílias, nas pessoas, ninguém sabe nada e tudo isso cria ansiedade. E é interessante porque o controle da ansiedade é diferente de outros pecados. Outros pecados como, não sei, vou citar alguns exemplos, a mentira, a gula, até o pecado da língua, o que a gente fala, a cobiça, a raiva, tudo isso, não que sejam simples, não que sejam coisas fáceis, mas são coisas que a gente, por exemplo, a mentira e a língua, basta fechar a boca, né? Fazer alguma coisa e a gente consegue controlar isso com a ajuda de Deus de uma forma melhor. Mesma coisa a gula, né? Fazer um regime, fecha a boca e pronto. A gente consegue tomar uma ação para controlar isso. Não que seja na nossa dependência, mas com a ajuda de Deus. Agora, ansiedade é um negócio mais complicado, porque a gente não controla as nossas emoções, sentimentos, o nosso pensamento, né? Onde que estão os nossos pensamentos? É mais complicado e é tão difícil a gente só apertar um botão e desligar, né? Tudo isso é mais complicado. Por isso que Paulo escreve: perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma. E é importante a gente conjugar esse perto está o Senhor junto com o tema de não andar ansioso, porque por nós mesmos nós estaríamos totalmente deixados nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. É muito difícil controlar isso e determinar exatamente o que, que eu vou pensar. O inimigo sabe muito bem disso, pois ele sabe que isso traz instabilidade na nossa vida cristã e é causada por pensamentos, preocupações, medos, perturbações e até, em alguns casos, angústia. O diabo, ele se deleita em ver os filhos de Deus se retorcerem na cama com o pecado da ansiedade. Alguns deitam na cama e não conseguem dormir, ficam pensando horas e horas e horas até pegar no sono. Outros até deitam na cama e dormem, como é meu caso. Puf! Mas, às vezes, lá pelas 4 da manhã, algum barulhinho, alguma coisinha, pum, eu acordo. E aí a cabeça começa a pensar. E acaba sendo consumida por pensamentos, ansiedades, preocupações, o que vai ser daquele dia. E daí o que acontece? Daí quando a gente faz aquele esforço, começa a dormir e toca o despertador. E daí a gente passa o dia parecendo um zumbi, né? Porque a gente não conseguiu dormir direito. Graças a Deus isso não é todo dia, mas tem gente que sofre disso regularmente. Como é difícil. E por que nós chamamos isso, a ansiedade, de pecado? Por que devemos chamar isso de pecado? Porque quando aquele problema, ou melhor, aquela solução que nós queremos para aquele problema, toma uma tal proporção de ocupar tanto a nossa mente, nosso pensamento, toma uma proporção que é como se tornasse um outro Deus para a nossa vida. E nós sabemos, lá em Êxodo 20, nos mandamentos, que nós não devemos ter outro Deus a não ser o nosso Deus. É quando aquele problema consome todas as nossas energias, 100% dos nossos pensamentos são ocupados para resolver aquele problema. Chamamos aí de ansiedade quando a nossa confiança na soberania e sabedoria de Deus são deixadas num segundo plano e a ansiedade passa a controlar as nossas atitudes. A nossa fé fica como que no papel, só teórica. Fica apenas no papel. E tudo que não provém de fé é pecado. Por isso que a gente pode chamar que esse problema, essa ansiedade, essa preocupação que ocupa tanto a nossa vida, acaba tomando o lugar de Deus. É como que, depois de a gente conhecer um filme 3D, quem já foi no cinema aqui, um filme 3D, né? E já viu um filme 3D. E depois você passa e vai ver um filme normal, 2D. Não tem uma diferença? É a mesma coisa. Se nós passássemos de ver as circunstâncias da nossa vida só no mundo 2D e a gente deixa de ver numa outra dimensão e a gente pensa que os problemas são resolvidos apenas com o nosso matutar, aquele pensamento, mas como é que eu vou fazer? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E a gente fica matutando e ruminando esses pensamentos na nossa mente. E a gente deixa de lado a outra dimensão, aquela que é a soberania de Deus, a sabedoria de Deus. A nossa fé não sai do papel, porque a gente fica tentando resolver os nossos problemas. Acabamos entrando num círculo vicioso que enfraquece a nossa fé e vai nos consumindo. E nós vamos dormir com aquele problema, acordamos com aquele problema, pensamos o dia todo naquele problema e 24/7 sempre estamos focados naquilo, como resolver aquele problema. E isso é o que a gente chama de ansiedade. E nós deixamos de lado como que a soberania de Deus não fosse suficiente para resolver os nossos problemas em todas as circunstâncias, saber que Deus quer o melhor para nós. No fundo, no fundo, é como, uma vez eu falei, é aquele cristão que gosta, sabe um estilete? Sabe aquele estilete que a gente faz assim e sai aquela lâmina? Tem alguns cristãos que gostam de andar com a sua Bíblia com estilete, porque eles como que recortam da sua Bíblia alguns versículos e tiram. Né? Por exemplo, olha aqui em Romanos 8, 28, alguns gostam de passar batido, tá vendo? Ó? Põe um durex em branco sobre o versículo que fala a promessa maravilhosa de Deus, em que diz que todos, né? O versículo diz que sabemos que todas as coisas operam, todas as coisas, não são só algumas coisas, todas as coisas, mesmo as difíceis, operam, e aqui o verbo no sentido é de cooperar, de contribuir, de ajudar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por favor, não recortem essa promessa. Não usem o estilete para tirar essa promessa da Bíblia de vocês. Perto está o Senhor. Por isso, não precisamos viver, ou melhor, como diz o texto, não precisamos andar constantemente ansiosos por coisa alguma, como nos diz em Filipenses. A palavra ansiosos, lá em Filipenses 4, versículo 6, é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou em Mateus 6, quando nós lemos, quando ele fala dos lírios, das aves, do campo. É a palavra, então por isso vos digo, diz lá em Mateus 6, 25, não andeis ansiosos. É a mesma palavra. É, ansiosos no sentido de se preocuparem, de estar perturbado, de estar em busca de algo, de solicitar algo constantemente. Não precisa. Por isso que é o texto sobre a solicitude da vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. E em seguida, o Senhor Jesus vai falar das aves, que Deus provê os alimentos, ou os lírios do campo, que Deus reveste com as suas belezas, que nem Salomão tinha igual. Deus vai falar isso, e ele fala, não andeis ansiosos pelas coisas da vida. Observem que a Bíblia é um livro maravilhoso, equilibrado. Não significa que agora a gente não vai se preocupar com nada mais. Alguém pode estar falando assim, ah, é muito fácil para você falar que a gente não deve viver ansioso. Vai ver minha conta bancária, vai ver a minha lista das dívidas. Não, a palavra de Deus é muito equilibrada e ela nos ensina. Olha o que ela nos fala lá em Provérbios 6, 6 e 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, no inverno, pode ser, prepara o seu pão, na seca, ajunta o seu mantimento. Ou seja, ela também se prepara para os dias de instabilidades, né? Não é verdade? E isso também mostra o equilíbrio, que não é que nós não vamos viver preocupados com o futuro, ou se preparar, ou se precaver. A Bíblia dá esse equilíbrio, né? É interessante que alguém uma vez perguntou qual dos dois animais é o mais espiritual, as aves do céu ou a formiga? É, isso deixa cada um ver. Eu acho que os dois são criaturas de Deus, né? Mas que equilíbrio maravilhoso. Na prática, a gente, lógico que a gente tem que se precaver, se preparar, ter noção, o pé no chão. Isso é óbvio. Mas daí, a viver numa total ansiedade em relação como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou comprar aquilo, como é que eu vou me vestir, como é que eu vou fazer isso. O Senhor Jesus está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, essa dependência de Deus. Na prática, a gente sabe o quanto que isso é difícil, não ficarmos ansiosos. Principalmente quando algo inesperado diante de uma doença, diante de um acidente, uma cirurgia, um momento antes de uma cirurgia ou algo do tipo, é óbvio que bate aquele friozinho, né? É óbvio que a gente tem essa tendência de ficar ansioso. A luta constante que enfrentamos é para não ficarmos ansiosos, mas é sempre uma luta. Por exemplo, quando nós recebemos uma notícia de um bebê na família, meu sobrinho, com 40 dias, sendo operado pela segunda vez numa emergência, eu vejo lá minha mãe, depois de uma vida de 70 anos de convertida, aquela ansiedade de ver o neto com aquele medo, aquele momento. É óbvio que não é fácil tudo isso. Mas a nossa fé, o nosso conhecimento da palavra, e nós vimos isso hoje no Salmo 119, a importância de conhecer a palavra para ir, então, se basear naquele momento, aquelas promessas da palavra de Deus. Então, Senhor, guarda para que eu não entre numa espiral de ansiedade, que isso vai me levar a mais ansiedade, mais preocupações. Então, essa luta. Mas mesmo assim a gente reconhece que não é fácil. Momentos da vida, né? Como a gente vai reagir diante de um assalto, como isso. Como é difícil a gente prever tudo isso, né? Então, realmente, a gente carece da ajuda de Deus para isso. É interessante que até alguns super-heróis da fé, né? Davi, por exemplo, que a palavra de Deus nos diz que Deus diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Até Davi passou por um momento difícil, quando ele estava lá diante dos filisteus, em 1 Samuel 21, um dos servos disse ao rei Aquis, e disse: ah, eu reconheço, esse era Davi. E Davi, então, nesse momento, ficou angustiado, teve muito medo, ficou em pânico, e o texto diz literalmente que teve muito medo, e ele começou a se fingir de doido para enganar o rei Aquis. E a performance dele no teatro foi tão boa que ele até ganhou um Oscar. Não. Ele conseguiu convencer o rei, porque ele fez uma encenação, começou a babar, começou a fazer uma encenação para conseguir escapar ali da espada daquele rei, porque ele estava com muito medo, com muita angústia, e passou um momento delicado na sua vida. Eu fico pensando, o que que a gente tem que aprender com esse episódio da vida de Davi? Será que a gente tem que aprender como é que ele fez a performance de teatro dele? Será que o moral da história é que quando estamos com dificuldade a gente tem que se fingir de doido? Seria fácil, né? No trabalho, assim, começar a dar um xiliques, assim, um babá, né? Fazer algumas coisas assim? Não. O que a gente tem que aprender é que nesse momento, e o texto diz lá em 1 Samuel 22, Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Que ironia! Grande Davi, que havia derrotado Golias, homem segundo o coração de Deus, agora se tornava chefe de um monte de homens endividados, amargurados, angustiados, com medo. E o servo do Senhor, nesse meio, sabe o que nós devemos aprender com isso? Que foi nesse período que ele estava refugiado lá na caverna, angustiado, com medo, ajudado por homens totalmente endividados, amargurados, que não podiam trazer absolutamente nada, sem nenhuma perspectiva humana, sem qualquer recurso próprio. Foi aí que ele se lembrou que perto está o Senhor. Foi nesse momento que ele escreveu o Salmo 34, o Salmo 57. Olhem algumas passagens que eu selecionei desse Salmo. Foi nesse momento que Davi buscou ao Senhor, diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Ainda no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículo 7, 8. No momento da angústia, da ansiedade, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Versículos 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra, o livra nos momentos de aflição. No Salmo 57, tem misericórdia de mim, versículo 1 a 3. Ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aquele momento difícil, onde a gente está com angústia, que a gente chama de calamidade. Clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo escuta. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Esse é o homem, segundo o coração de Deus, que no momento que estava angustiado, cercado por homens endividados, amargurados de espíritos, quebrou seu coração, um espírito oprimido, clamou a Deus, pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Envia a sua fidelidade. É esse coração quebrantado que Deus quer nos ensinar, que clama por misericórdia e se abriga à sombra das suas asas, ainda que sejam muitos as aflições dos justos, como diz no versículo 19 do Salmo 34. Talvez você esteja passando por um momento assim na sua vida, de angústia, por alguma doença, um problema financeiro, o trabalho, por algum momento, pela ansiosidade da vida, pela vida moderna, as coisas que não se definem, que você gostaria de ter uma solução, um problema, alguma coisa. Deus está falando ao seu coração, se o seu coração estiver quebrantado, esperando você clamar em alta voz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. Lembrem de Filipenses: perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Como combater esse inimigo constante que é a ansiedade? Olha o que diz, voltando no texto, em Filipenses 4, versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Lembremos que o Senhor Jesus nunca disse que não teríamos, nesse mundo, uma vida livre de desafios e tribulações, que poderiam ser como que uma vida no mar de rosas, sem problemas e tudo mais, de forma alguma. Ao contrário, ele disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Ou seja, não estamos isentos disso. O combustível para a ansiedade não vai desaparecer, vai continuar lá, vai continuar nos trazendo motivações para ficarmos ansiosos, vai continuar havendo provocações, propagandas, coisas para nos empurrarem para ser cada vez mais ansiosos. Porém, quando a gente entende o que o Senhor Jesus diz com relação a não andar ansiosos, quando nós entendemos, como diz lá em Mateus 6:27, que nós não podemos acrescentar um côvado, né, à distância de um braço, a gente não consegue acrescentar 10 centímetros, ou que seja 1 milímetro no curso da nossa vida. Então, quando a gente percebe isso, a gente pode começar a usar o antídoto, né? Primeira coisa, lá em Atibaia, de vez em quando aparecem algumas cobrinhas, né? Uma vez cada... de tempo em tempo. Mas o que é importante é para saber onde que tem o antídoto. Se acontecer um acidente de alguém ser picado, aonde que eu tenho que levar? Tem que saber isso. Onde a gente vai usar o antídoto contra o veneno da ansiedade? Como? Sejam conhecidas diante de Deus. Esse é o antídoto. Trazer a nossa ansiedade, as nossas preocupações diante de Deus e não esconder ou ficar ruminando e trabalhando isso unicamente na nossa mente. Diante das dificuldades da ansiedade, podemos fazer como Davi fez, clamar a Deus em oração. Quando estamos ansiosos, preocupados com alguma coisa, se nós não trazemos os nossos problemas para Deus em oração, o nosso foco acaba ficando só no problema. E isso abala a nossa fé. E isso destrói a nossa comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, nos trazendo medo, tristeza, pessimismo diante da vida. Tudo fica cinza, tudo é... A gente vê metade do copo vazia. Né, e deixa de ver a metade do copo cheia, deixa de ver que Deus está ali para preencher todo o resto e nos dar uma vida de acordo com a sua vontade. A gente deixa de praticar a nossa fé e a fé fica só teórica. Quando a gente deixa de trazer e fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições diante de Deus. E como nós fazemos isso? Por oração e súplicas. Oração aqui no sentido, a palavra é petições de uma forma geral, para aquele momento, né? Num lugar. Então a gente pode trazer isso em oração. E súplicas é quando é uma necessidade específica. E a palavra original aqui é deesis, que vem também, a gente tem a palavra desejo, é trazer o nosso desejo diante de Deus, em oração, em súplica, e dizer: Senhor, esse é o meu desejo, se for da tua vontade, resolve esse problema dessa forma. Então é possível a gente trazer em forma de súplica, pedindo a Deus, relacionado a alguma coisa particular, privado, né? E de que forma isso? Qual é a atitude do nosso coração? É batendo o pé? Mas por que isso comigo? Por que isso agora? É isso que está acontecendo comigo agora? Por que eu não merecia isso? É essa atitude que a gente tem que fazer conhecidas as nossas preocupações diante de Deus? As nossas ansiedades? É nesse espírito? Não. É com ações de graças. E aqui a palavra é eucaristia, com um coração grato, com um coração sabendo que Deus está no controle, sabendo que Ele é soberano em todas as coisas, que Ele tem a primazia de fazer a vontade dEle e que Ele sabe o melhor para nós. Saber que Ele escuta as nossas orações e petições. Pode ser que a gente, Senhor, faça dessa forma. Ele vai estar escutando. Não necessariamente que Ele vai fazer do nosso jeito, mas Ele está escutando. E a gente pode trazer isso em oração, totalmente ao contrário daquela atitude de rebeldia, de falar: não, mas por que comigo isso agora? No Salmo 119, lendo esses dias, eu não sei se os irmãos perceberam, ele diz sobre isso também, lá no Salmo 119, 143, diz: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Quando bate aquela angústia, além de nós fazermos conhecidas diante de Deus as nossas petições e pela oração e pela súplica, com ações de graças, nós podemos buscar nos mandamentos de Deus, nas promessas de Deus, o prazer, o alívio naquele momento, saber que Deus está no controle. Se nós realmente cremos na palavra de Deus por inteira, a gente não tem que recortar esses versículos, tirar esses versículos, essas promessas da palavra de Deus. Devemos ser gratos, ainda que estejamos no olho do furacão, de um problema, de uma grande dificuldade. A gente tem que lembrar das promessas de Deus. E uma que a gente sabe, a gente aprende desde pequeno, sabe que é só relacionado a tentações e coisas que a gente pensa que, ah, o que vai acontecer se tiver uma tentação? Não, mas até no nosso dia a dia, diante de uma ansiedade, para nós cairmos no pecado da ansiedade completamente. Lembre dessa promessa em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio ansiedade ou tentação. E aqui a palavra tentação é provação, tribulação, né? Mas a gente pode pôr também ansiedade, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou que fiqueis ansiosos além das vossas forças, demasiado. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou juntamente com a ansiedade, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Paulo queria que os irmãos em Filipos amadurecessem espiritualmente, para que a vida no dia a dia, aquela que é de segunda a sexta-feira, no sábado, fizesse uma diferença. Que quando eles estivessem ansiosos, quando eles acordassem às 4 da manhã e aquela cabeça começasse a trabalhar, que essa mensagem pudesse fazer a diferença. Que eles pudessem lembrar que nenhuma dessas tentações vão além das nossas forças, mas Deus é fiel e Ele não permite que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Que nós podemos clamar a Deus por misericórdia, por ajuda, trazer em oração, em petições diante de Deus, com ações de graças. E o resultado disso não é uma fórmula que a gente pode provar matematicamente, não é algo que a gente pode apertar um botão e automaticamente acontece, mas é a palavra de Deus que nos diz que o resultado, a consequência de trazermos essa ansiedade, de trazer isso, ser conhecido diante de Deus, em oração, em súplica, com ações de graças, o resultado é a paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento, essa que guardará, perdão, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma vez que nós deixamos as promessas de Deus, como Romanos 8, 28, que nós lemos, quando nós deixamos essas promessas de ser apenas teoria, apenas conhecimento, quando nós colocamos em prática, nós reconhecemos de verdade que Deus é Senhor das nossas vidas, soberano, que é rico em misericórdia, está plenamente interessado em cuidar dos nossos problemas, seja eles pequenos ou grandes, dos nossos medos, das nossas ansiedades. Deus está pedindo, façam conhecidas diante dele em orações e súplicas os seus medos, as suas ansiedades. E uma vez que a gente deixa de ver esses versículos apenas como teoria e põe na prática, então a gente começa a desfrutar dessa paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, a paz que vem do alto, que transcende, que ultrapassa qualquer compreensão humana, qualquer lógica, qualquer cálculo de probabilidade. Não, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, a probabilidade de que aconteça isso é maior do que se eu fizer aquilo outro. Não. A gente para de fazer esses cálculos, de imaginar o que vai acontecer. E a gente começa a viver na dependência. O mundo, por mais que deem técnicas e fala, olha, quando você está assim, fecha os olhos e comece a pensar num pontinho preto, numa folha branca, e aí você vai conseguir, por mais que a gente tente, nunca o mundo vai conseguir entender o que é essa paz, a paz de Deus, a paz que vem do alto. Por mais que tenha um tratamento anti-estresse ou exercícios e tudo mais, não. Ninguém vai poder entender, a não ser quando nós podemos experimentar de verdade dessa paz. O Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que é diferente de qualquer outra paz que o mundo possa oferecer, independente do nosso saldo bancário, do nosso boletim médico, do resultado dos exames que vão sair, acima de qualquer isso, é uma paz que vem do alto, é a paz de Deus que excede todo entendimento. E lá em Filipenses diz ainda, se vocês estão com a Bíblia aberta, que essa paz guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse guardará é uma palavra militar, no sentido como que é uma escolta militar. Então, essa palavra guardará o vosso coração. Deus guardará como um sentinela, uma prevenção contra qualquer invasão. É uma guarda montada para preservar, para proteger o nosso coração. E aqui o coração é cardia, né? A parte do músculo, a saúde emocional. E a vossa mente, né? Que está aqui dentro do crânio, no ema, né? A palavra, os pensamentos, os raciocínios, o que está aqui dentro, né? Então, é por completo, né? Essa sentinela, essa proteção militar é nas nossas emoções e no nosso pensamento. Por completo, é a paz de Deus que quer guardar as nossas mentes. E de que forma isso se passa? Qual o final do versículo 7? Em Cristo Jesus. A gente consegue isso pelas nossas próprias forças? Não. É uma técnica, é um yoga que tem que se equilibrar e entrar num... Não, em Cristo Jesus. Ele guardará as nossas mentes e os nossos corações. Tudo isso não pode ser só teoria. Ainda que seja um desafio na vida do cristão, essas verdades devem fazer parte da nossa vida na prática. E eu pergunto, será que nós temos consciência disso? Temos esse desejo, essa maturidade espiritual de falar, Senhor, eu quero provar dessa paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas eu estou pronto a viver nessa dependência de Deus, do Senhor Jesus. Eu fico pensando que o maior desafio da vida cristã não é eliminar as circunstâncias difíceis, ou solucionar os problemas complexos, ou vencer as grandes lutas, passar por cima das provações. Esse não é o maior desafio da vida cristã. Para aquele que conheceu a Cristo, que vive em Cristo Jesus, o maior desafio é nós confiarmos nos propósitos de Deus em todas as circunstâncias, como diz lá em Romanos 8, 28, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, na sabedoria, a soberania de Deus na nossa vida a cada instante. Esse é o nosso maior desafio. E aqueles que acreditam nisso de forma sincera começam a aprender a depender de Deus e não andarem ansiosos por coisa alguma, mas experimentarem a paz de Deus que excede todo o entendimento. E para complementar, Pedro diz na sua epístola, capítulo 5, versículo 7, sobre ele, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidados de vós. Permanecei firmes no Senhor. Que Deus esteja nos ajudando a depender dele, para que não andemos ansiosos de coisa alguma, mas que desfrutemos dessa paz que excede todo o entendimento. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder depender de ti. Senhor, a nossa natureza é fraca, tão facilmente, uns mais que outros, ficamos ansiosos, preocupados, doentes mesmo, Senhor, diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas, diante das coisas inesperadas da vida. E quão facilmente, Senhor, cedemos e nos entregamos a essa espiral que nos leva cada vez mais a ficarmos mais ansiosos. Isso rompe comunhão contigo. Senhor, clamamos por misericórdia, misericórdia. Tem misericórdia dos nossos corações. Derrama a tua paz, a paz que vem do alto, Senhor. Ajuda-nos a trazer cada um desses assuntos, sejam dos mais simples aos mais complexos, diante de ti, em oração, com súplicas e petições, e que essa paz que excede todo o entendimento possa preencher, Senhor, a nossa mente, que sejam pensamentos vindo do alto, Senhor, puros, que sejam pensamentos que nos levem a tomar atitudes e ações de acordo com a tua vontade, e guarde também os nossos corações, as nossas emoções. Facilmente podemos nos deixar levar por emoções, Senhor, enganoso é o coração, tua palavra nos diz, então proteja, Senhor, guarda, monta sentinela ali, Senhor, protege, guarda na vida de cada um aqui, essa semana, que seja verdade isso na vida, de uma forma prática, Senhor, clamamos por isso, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, amém.